Se foi com a noite
e se apagou.
Bota só o som da Dama da Noite aí pra nós. No teu telefone mesmo.
Você quer ouvir a Dama da Noite?
Só a Dama da Noite pra nós cantar em cima.
Daqueles
não, nós
tempos.
Cantar em cima. Bota a música sem a voz do cara.
Ah, tá, boa. Mas a gente vai saber a letra?
A gente vai saber.
Vai?
Vai.
Não vai, cara. Você tá tentando me botar numa furada. Tá aí uma pesquisa que eu nunca pensei que eu ia fazer. Dama da Noite instrumental. É isso mesmo, mano?
Uhum.
Essa é a versão do Bruno e Marrone. Parece que vai começar um show do Pink Floyd.
É igual o Edson Hildes lá, que os caras no meu roqueiro e foram forçados a ser sertanejo. Eles botavam uns... Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Uma flor da... Araci. Uma boate aqui da Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher. A flor da noite.
Um homem que é triste.
A Cinderela da vida noturna.
Ninguém vai entender a Cinderela da vida noturna.
Você tá gravando já?
Tá gravando, cara.
Você
já...
Ali, cara.
Eu já esqueci como é que faz isso aqui, cara.
Mas não aparece ali, cara. Não tá mais aparecendo.
O que que não tá aparecendo?
Como se estivesse gravando.
Não, mas tá. Confia em mim,
cara.
Ah,
tá bom.
Confia em mim aí, ó.
Ah, tá. Eu tava sentindo falta dessa tela.
Depois você vai ouvir esse episódio, você vai se sentir burro daí, porque você tava achando que
certeza.
Não tava gravando.
Claro, vou me sentir mesmo.
Esse podcast é um bom podcast para as pessoas se sentirem burras, né?
Muito bom, porque nós somos um posto de inteligência, né?
É o contrário. É bom pra... Eleva o ego de quem ouve, né?
Silas...
Ah.
Tá estranho isso, né, cara?
Tá muito
Fazia
estranho,
muito
cara.
Tempo
eu não
gravava,
quero
né?
mais gravar podcast.
Nós estamos aqui contra gosto, né?
Eu tenho um monte de coisa melhor pra fazer agora, cara. Nossa. É legal o podcast, cara.
É
mas
legal.
Tem tanta coisa boa acontecendo pra fazer, cara.
Mas eu confesso pra ti, Silas. Eu tava com muita saudade.
Ah, eu também, cara.
Mas apesar de que... Ó... Oh. Mas eu vou conversar com a ti, Silas, que eu tava com... Ela, é que assim, a Natália, ela tem uma mania bem interessante. Quando eu tô assistindo algum vídeo, alguma coisa, e ela tá assistindo algum vídeo dela, ela vai assistindo e ela vai comentando o vídeo em voz alta.
Aham. Uhum.
É, daí ela pega e tá vendo o vídeo dela e diz assim, mas também você é uma cabeça! E daí, ela acabou de fazer isso. Eu não vou dar bola, não sei o que, essas coisas. Tá e ela tá sempre reinando com alguém, entendeu?
É sempre ela, puta, né?
Ela tá sempre de mau humor, cara. Mas, como eu tava dizendo, que eu ia ter que confessar que eu tava com muita saudade. Mas, cara, por conta do tempo, né, cara? Fazia muito tempo, daí parece meio estranho. E nós mudamos o lugar da mesa também, né, cara?
Você tá agora, parece pai de família, né? Na ponta da mesa.
Que é estranho, né?
E eu sempre... tô mais longe, mantendo o distanciamento, né?
Foi por conta disso, né?
Exatamente.
Vocês não estão vendo, mas nós estamos de máscara aqui dentro.
Sim.
Estamos de máscara aqui dentro.
Mas, Lucas, também essa parada aí é uma coisa que às vezes eu penso, né, cara? Eu só deixo você vir na minha casa porque eu sei que você é mais noiado que eu.
Eu sou muito noiado, cara. Eu sou muito noiado. As pessoas ficam me olhando estranho às vezes, cara. Porque elas me cumprimentam e eu pego...
Porque eu ando sem máscara na rua.
Não, a pessoa vem e me dá um soquinho na mão, assim, sabe? Eu pego e puxo na hora o spray da mão e... Tch, tch, tch. Cara, bem mal educado, mas eu faço, cara.
Mas daí você dá spray dentro da mão, você tem que dar no soquinho, né, cara?
Dou no soquinho.
Ah, tá.
Cara, É muito engraçado.
Sabe uma coisa que eu aprendi? A não usar mais os dedos para as coisas. Eu consigo usar outras partes do corpo agora. E tipo assim, eu dobro meu dedo assim, sabe? Tipo, eu dobro o dedo indicador para apertar no botão do elevador. Ali, como é que é o nome desse ossinho aqui? A falange?
É o ossinho do soco.
O ossinho do soco, é. O ossinho do soco, assim, fica... Eu só uso o ossinho do soco pra apertar nas coisas agora. Só que não quer dizer, porque eu cutuco o nariz com o ossinho do soco também.
Nossa! Né? Eu esfrego os olhos. O ossinho do soco é muito bom de esfregar os olhos. É o melhor que tem.
Ossinho do soco.
Olha aqui, o cara faz aqui, ó.
É verdade, cara, o ossinho do soco é bom. Mas daí, só que aí que tá, cara. Por que a gente faz coisa besta, né? Eu uso o ossinho do soco pra apertar no botão do elevador. Na hora eu pego o álcool e já passo no ossinho do soco. Então por que eu não usei o dedo normal, né, cara?
É, mas talvez porque você é noiado. Eu penso assim, ó. Eu vou usar o ossinho do soco ou o cotovelo, às vezes.
É, o cotovelo é bom.
O cotovelo é bom também. É, ou o punho assim, ó, tipo dobrado, como fazer um gancho com o punho, entendeu?
Uhum.
E puxar, por exemplo, uma porta, alguma coisa.
Claro.
Mas assim, eu penso que a ponta dos dedos tem a unha pra entrar coisa ali embaixo e vai ser mais difícil de eu limpar.
Ah, pode ser.
Eu penso nisso pra usar o ossinho do soco e o cotovelo.
É.
E outra coisa, o pé também.
O pé, né? Eu tô abrindo porta com os pés, cara.
Esse dia eu dei um beliscão na Natália com o pé.
Com o dedão e com o outro dedo.
É, dói pra caceta, porque o cara tem uma força no pé que o cara nem sabe, cara.
Você consegue fazer joia com o teu pé?
Não.
Tem gente que consegue.
Tem gente que consegue.
É, eu invejo, a Natália consegue.
A Natália consegue. A minha irmã, a Camila, também consegue.
Fazer o chifrinho do rock and roll, tem gente que consegue.
Não, com o pé?
Aham.
Não. Mentira. Essa pessoa sofreu um acidente, alguma coisa assim.
É, ela era da novela Mutantes do... Eu sabia que eu conto os dedos das pessoas nos pés, assim, de gente que eu não conheço.
Sério?
Uhum, eu tenho um toque, cara. Não é porque assim, eu quero saber se ela não tem seis. Eu conto assim, 1, 2, 3, 5.
É
tá,
automático.
Uhum. Mas é, né? É porque começou assim. Começou com eu noiado querendo descobrir pessoas que têm seis dedos no pé.
É. O pânico tem culpa nisso aí também.
Ele tinha essas... Era nojento. O que era que tinha no pânico?
A Cicarelli.
A Cicarela tinha. E daí fizeram uma puta de uma matéria indo atrás pra entrar na casa dela.
E era uma montagem, nada a ver, né?
Ela não tem seis dedos?
Pois é, cara, isso aí que é
ela
foda.
Tem,
porque
sim,
eu já procurei,
cara.
Ela disse que tinha. E depois tem um vídeo dela zoando, dizendo que não tinha. E daí eu escutei o um negócio deles dizendo que foi uma montagem.
É que não é a Cicarelli, cara, é a Sabrina Sato.
Não.
É a Cicarelli? Ah, não, é porque a Sabrina Sato tava na reportagem, cara. Né?
A Sabrina Cicarelli. Sato. Você já viu o programa da Sabrina Sato?
Não. É bom? Parece que é bom, cara.
É muito bom, cara.
É mesmo?
Sabe por que é muito bom?
Porque é ruim.
Porque é ruim demais.
É tão ruim que dá uma volta e fica bom.
É igual o Caso de Família, cara.
Caso de Família é o pior, né, cara, de bom. É muito bom, cara.
É muito bom
mesmo. Daí entra a Araci também no Caso de Família,
sim,
às vezes.
Mas é que a Araci, cara... É da gosto.
Pra sua família ficar mais calma com o ômega. Não tenha problemas de discussões na família.
Ela eu não sei por que, cara, que ela fala daquele jeito. Será que é o jeito dela falar?
Ela é velha, né,
ou
cara?
Ou será que ela tem um problema?
Ela tem 200
anos,
cara.
Não, mas ela sempre falou isso, cara. Ó, você tá falando do ômega 3, né?
Uh-huh.
Mas ela fazia propaganda, cara, quando eu me lembro.
Da iogurteira.
Iogurteira Top Term. Mas faz anos, cara.
É uma maravilha.
Cara, faz pelo menos uns 20 anos, cara.
Duas horinhas na geladeira.
Ligando você... agora.
E era uma merda, cara.
É,
ela
claro
falava
que
era gostoso. A minha mãe comprou uma vez, cara. Ah. Muito ruim. Veio com a forminha. É massa mesmo.
É.
Mas é assim, cara. É um negócio lá em pó que você bota leite daí. Tipo, é um leite. É você fazendo teu próprio iogurte, cara. Compra uma caixa de leite da Tirol. Deixa no isopor ali pra dar uma abafada. E você vai fazer iogurte também.
Cara, pois é. Daí teve um tempo aí que... Faz pouco tempo, nós morava lá na outra casa lá que tu foi lá.
Tá,
conheceu.
Que eu ajudei você a fazer tua mudança, cara. Até me machuquei aquele dia.
Sim.
Ferimentos gravíssimos, ficou um bom tempo, lembra?
Foi, cara.
É.
Que foda, né, cara? Nem lembrava disso, agora que me lembrei.
É, no meu braço.
É, foda.
Tá, mas não tem nada a ver.
Não.
Continue.
Tá, daí ela tinha um sal de... Como é que é o nome desse negócio lá? Kefir.
Ah.
Kefir. Sabe o que é isso?
Eu já tomei já.
Cara, assim, ó. Beleza. Ah, é natural.
Mas
top,
é bom, cara. É... O teu cocôzinho
sabe
sai...
Sabe por que é bom?
Ah.
Porque eu botava leite condensado e moranguinho.
Mas, cara, é um jeito de você... É porque o kefir... É. É você, não é só pra pessoa fitness e tal. Você é, dá uma regulada boa no intestino. É que tem bactérias ali, né? Tipo Yakult.
Yakult.
Yakult, Lucas, como é que anda? Tá indo lá nos passeios?
Não.
Da Cut, não?
Não.
Você não é petista, safado?
Não sou.
É sim.
Eu sou centrão, cara.
Ah. O cara hoje em dia, né? É errado, né? Você não pode ser esse cara.
Não.
Não dá. Eu sempre fui esse cara e sempre fui julgado, cara.
Não, eu, na verdade,
você tem
eu sou
que
burro.
Ser alguma coisa.
Na eu verdade, tenho... eu sou ignorante
não,
pra política.
Você
não,
tem
não.
Preguiça. Eu tenho preguiça também.
Eu tenho preguiça.
Você sabe tudo da Segunda Guerra Mundial e, do Rio Grande do Sul,
é que
cara.
Coisa que já aconteceu é mais fácil. Agora você ficar, tipo, analisando o que tá acontecendo é muito difícil. Mas eu não, sabe, eu nunca me interessei, na verdade. Eu não consigo imaginar que um dia a gente vai ter, tipo, um político assim que vai mudar alguma coisa. Não tem como. Não
é
vai
difícil.
Ter. Não vai ter. Bom, tem aquele livro lá, Revolução dos Bichos, não sei se você conhece.
Não.
É aquele livro que os animais tomam poder e daí os animais que são os cabeça da...
Tipo o planeta dos macacos.
É tipo uma revolução, tá ligado?
Uhum.
Que eles fazem contra os fazendeiros e daí quando os porcos assumem o comando, eles começam a ver que é ruim também, entendeu? Que é uma merda também.
Ah, tá no poder.
Tipo assim, é independente de quem assuma, vai ser sempre uma merda. Tipo assim, sempre vai ter
legal,
gente
cara.
Contente e gente descontente. Tá ligado?
Eu acho massa esses livros aí de maconheiro.
Eu não li o livro, mas eu vi vários comentários sobre ele, sabe?
Eu imagino que você não leu
não
o livro.
Li, não li, claro que não li. Mas eu escutei muitas pessoas falando do livro.
Ah, tá, daí você repete o que elas falaram.
É claro, né? Então elas fizeram a síntese pra mim, né? Não precisa. Claro, é a mesma coisa que roubar resumo da pessoa que estuda e entregar no outro dia na escola. Entendeu? O cara chegava e disse, ah, você fez? Fiz, então dá pra cá.
Tinha
vou
isso,
mudar
né,
só as
cara.
Palavras aqui. Tá tudo
cara,
certo.
Tinha que fazer o resumo, né?
Sim.
Ou resenha, professor de português. Eu tinha um professor
resenha.
De português que fala resenha.
Resenha.
Resenha é o que nós estamos fazendo aqui agora.
É, mano.
O resumo, cara, era isso. E eu era nerdinho, né? Então eu era preguiçoso também. E eu ia fazer o resumo... Eu não queria copiar do coleguinha, mas eu queria ler pra eu entender e fazer com as minhas palavras. Já é uma maneira de colar também.
É.
Mas pelo menos eu exercitava, porque assim, ó, o que importa ali do livro é aquelas informações ali.
Sim,
né?
Sim, sim.
Porque
sim.
Assim, a criança, ela tá resolvendo um problema, ela não quer entender o livro, ela quer tirar 10 no trabalho.
Interessante, você me fez lembrar de uma professora agora muito, muito louca que eu tinha, cara. Mas ela foi a minha melhor professora de matemática.
Ô, só um pouquinho, a gente não fez nem
introdução. Eu tava pensando nisso. Mas depois acho que provavelmente...
Mas dá uma trabalheira.
Não, mas é que isso aí mostra, sabe o quê, Silas?
O quê?
Mostra o engajamento, cara, que a gente tem aqui.
A gente
ensaiou alguma coisa pra falar?
Ensaiou muito tempo, cara.
Ah, para, meu. nós decidimos que ia gravar hoje. Que hora era? Era 6 da tarde.
Sabe o que me irrita um pouco?
Ah.
O tipo de pessoa que vai pra um ensaio. De qualquer coisa, sabe? Ah, tem um ensaio.
Ensaio do casamento.
É.
Ensaio do batizado. Tipo,
ensaio de dança, ensaio de igreja.
Que chato.
Ah, cara, para de ensaio, viva a vida, cara.
É chato, né, cara? É
o
chato.
Ensaio ele não deixa de ser um treinamento também, né?
Assim, ó, se for um ensaio, por exemplo, de uma escola de samba, eu ia achar muito legal aí.
É.
Ah, ia ser massa. Eu lá dançando que nem paulista. E, entendeu? E aqui, aquela dançação e cerveja.
Ensaio
e...
de tango, né? Imagina, cara, eu vou pro meu ensaio de tango hoje às 5 horas.
É. Ensaio científico também é interessante.
Tubo de ensaio, né?
É, tubo de ensaio. É bem bom. Pode fazer um slide na guitarra com tubo de ensaio.
Dá mesmo,
e
cara.
E fica bom, né?
Fica.
Já ouvi
com
falar.
Com copo também dá.
Eu me aproprio das coisas que as pessoas falam como se eu tivesse conhecimento.
Eu já te falei
delas.
Isso?
Não.
Não? Ah, o teu outro amigo.
Outro amigo guitarreiro que eu tinha também, igual você.
Ah, igual você.
Esses dias me apareceu uma sugestão de uma música lá e eu tive que ouvir.
Qual?
Tinha uma fotinha de uns pinheiros, assim. Ah, o Silas é músico, né? Você não se promove
tá
aqui dentro
da minha?
Desse... É, cara. É que assim, ó. O Silas, ele é aquele músico que ele não gosta de expor a arte dele,
não,
entendeu?
Não.
Ele esconde.
É porque eu tenho prazer em fazer só.
É. Assim. Provavelmente, depois que tu morrer, daí as pessoas vão começar a mandar as músicas, daí tu vai ficar famoso, vai perder
dinheiro.
Daí não.
É. Não, tem que mandar dinheiro agora.
Mas vai acontecer, cara.
Eu vou fingir minha morte.
Não, fala agora. É, cara, teve um cara que fez isso pra vender livro na TV.
Nossa, sério?
Teve.
Gênio.
Ele fez uns códigos no quarto dele, vários códigos, assim, ó. Escreveu um monte de parada.
Ah.
E daí ele pegou, ele escreveu vários livros. Mas era tudo, tipo assim, depois do desenrolar, eu não sei bem se, não me lembro, só os flashes que eu tô tendo agora. E ele se sumiu. E daí, tipo, no que ele sumiu, uma semana depois, o pai dele pegou e começou a querer divulgar o livro, tá ligado? Pra vender. E tipo assim, a família toda, aparentemente, assim, sabe? Eu vi essa notícia, eu vi uma pessoa falando, sabe, num vídeo sobre isso. Então pode ser que seja mentira.
Pode ser.
Né? Mas a gente aqui, né, tá tranquilo quanto
é
isso.
Vamos dizer que é verdade,
porque é bom. É até pra história ficar legal e nós deixar o episódio mais robusto.
E daí... Tá falando.
E daí... pra tu ver só, cara. E daí o cara sumiu. E daí o cara começou a querer vender livro. De repente apareceu o cara. E eles viram que os códigos nem eram secretos. Não tinha nada a ver. Eram umas cópias de uns livros lá. E o cara gostava muito do Jordano Bruno. Lembra do Jordano Bruno?
Não.
É um maluco lá que morreu injustiçado. Depois virou santo. Depois não virou mais santo. E aí agora, tipo, todo mundo idolatra o cara. Ele
Quando
tinha umas
que
ideias
ele
muito massa. Ah, ele tem até estátua lá na Itália.
Mas é antigão?
O cara é velho pra caralho.
Ah, até porque hoje em dia não tem mais isso de morrer e virar santo, né?
Tem? Tem.
Qual foi o último santo que tem um site, assim, com as atualizações dos santos?
Cara, assim, aqui no Brasil, toda hora estão querendo canonizar padre que morre, tá ligado?
Ah.
Toda hora tem esses movimentos, assim.
Quem que decide? O Papa?
O Vaticano.
É mesmo?
É.
Nossa.
Eles têm um conselho, né?
Nossa, eu queria trabalhar, cara, no escritório do Vaticano. Você tá recebendo a solicitação de santo.
Esse aqui fez um milagre, não sei o quê. Daí, assim, eles precisam, tipo, de várias testemunhas que viram o milagre acontecendo.
Caraca.
É cheio de critério. É cheio de...
Hoje em dia
quase
tem que dá pra filmar, né? Os milagres.
Hoje em dia dá, mas não aparece nada. O que aconteceu, será? Será que... Eu acho que a santidade tem vergonha de câmera. Não, é sério, mano. Não, eu agora falando o maior respeito pra quem tá ligado. Não, eu não gosto de falar essas coisas.
Mas eu lembrei de um vídeo, cara. Vamos falar vídeo de... Vamos falar vídeo de calote, então. Eu vi um... Que não deixa de ser um calote. Eu vi um vídeo, cara, de um pastor que ia curar uma irmã que ela tinha um braço mais curto que o outro.
Daí botou uma mandioca
não,
no lugar.
Cara. Aí a mulher, ela... O pastor falava, né? Bota teus braços pra frente, assim, com as mãos dadas. Aí ela botava os braços pra frente com a mão dada, mas com uma mão atrás da outra, assim, tipo, pra dizer que é mais curto, tá ligado?
Sim.
Aí o pastor começou a orar, assim, daqui a pouco a mãozinha dela começou a andar, assim.
Esticou.
Nossa, cara.
Não, filmado?
Tá filmado?
Sim, é muito pilanta, né?
Nossa. Não sei, pode ter sido um milagre.
Do Padre Quevedo.
Pode ter sido um milagre.
O Padre Quevedo, ele desmascarava os caras ao vivo.
Sério?
Tu lembra de uma briga do Padre Quevedo com o Henrique Cristo num programa bem antigo? Você é o Henrique Cristo. O Henrique Cristo vai xingar ele, tá ligado? Tu não lembra disso, mano?
Cara, eu lembro que teve, mas eu não lembro do vídeo, cara.
É um farsante.
Bota aí.
Vou botar aqui.
Um farsante?
Em nome de... Eu não preciso provar nada para você, minha santidade. Henrique Cristo versus Padre Quevedo.
Se acredita no que diz, que revitalice um morto, que cure um leproso, ao menos que me dobre um dedo. E dizer...
Eu insisto em dizer que este dedo é imundo e que tu aprendesse no seminário a esconder em lugar que não se deve
fazer. Uma blasfêmia.
Eu insisto em dizer que tu és
este tipo apresentar-se como Cristo, mentiroso, caluniador.
Esses 10 mil dólares que tu roubaste do povo, tu deve dar pro povo que tá passando fome. Ele rouba o dinheiro do povo, tem 10 mil dólares, dá pro povo. Lá em Curitiba ele prometeu que ia dar 10 mil dólares pro povo e não deu. Veio pra cá.
E mais uma calúnia.
Não roubaste, ele devolver pro povo.
Mas eu peço a um promotor de justiça.
E o Henrique Cristo, cara, ele tem alguma doença? O que você acha dele? Por que será que ele é um personagem? Ele tá se aproveitando?
Eu acho que assim, ó, existem várias maneiras de
eu
você...
Eu acho que ele acredita mesmo, cara.
É o que eu ia dizer. Eu acho que existem várias maneiras de você interpretar a realidade das coisas. Se você nunca teve, por exemplo, uma memória, assim, de alguma coisa que você não sabe de onde que veio, ou que o pessoal fala de pressentimento. O pessoal usa...
Sim.
Chama de pressentimento. Às vezes você pode superestimar esse pressentimento e você começa a pensar que você é espiritualizado. E você vai entrando nessa paranoia e você vai cada vez mais vendo vulto,
mas
escutando
se ele tem,
vozes.
Se ele tem pressentimentos reais, ele é meio que...
A pessoa pode ser esquizofrênica também, ouvir vozes. E a vontade dele, talvez, sei lá, qualquer coisa pode ter influenciado para ele interpretar de uma maneira... Que ele entende que ele é o filho de Deus e que ele tá reencarnado. E tanto é que você vê ele falando, ele não hesita, cara. Ele tem convicção daquilo que ele fala. Entendeu? Parece que ele escuta mesmo vozes de Deus, que ele conversa com Deus. Parece mesmo que ele tem poder.
Sim.
Sabe?
É, cara, por isso que eu perguntei. Eu não sei qual é a dele, assim, ao
eu
certo.
Acho que é alguma coisa assim, tá ligado?
Aham.
Eu acho que é por aí. Tipo, ele meio que tem umas visões, porque ele tem esquizofrenia. E essa esquizofrenia ele interpreta como se ele fosse, tipo, filho de Deus.
Eu, quando eu te ouço, às vezes eu me acho meio esquizofrênico, cara. É muito bom.
Porque eu pareço bem esquizofrênico?
É, que você parece que as coisas que você fala meio que faz sentido na minha cabeça. Mas daí eu mas ouço é depois. É, exato.
Não, mas assim, tu tá falando, mas... É... Silas, muitas pessoas vieram pedir pra nós recomeçar,
muitas?
Né?
Muitas?
Fala a verdade.
Quantas?
E daí eu fiquei pensando assim,
bastante.
No... Cara, se fosse uma já tava bom. Se fosse uma já tava excelente.
Era eu, né?
É.
Vamos voltar,
tudo
Lucas.
Bem. Mas assim, cara, eu fiquei muito contente e eu fiquei pensando assim, porra, tem gente que escuta mesmo.
Não, teve gente mesmo pedindo.
Tá ligado? Teve gente que escutou, tipo, e sentiu falta, porra, cara. O que aconteceu? Morreram?
É,
sei lá.
Teve umas pessoas, tipo, não foi uma só que falou.
Não, foi
que tava ouvindo os antigos porque não tinha novos.
Viu só? E que é bom também.
É bom também.
Porque já foi bem melhor, né?
É porque vocês não valorizaram, né? Quando tinha um por semana, vocês não ouviam os antigos de novo, né?
É, isso
aí
foi,
tava os
verdade...
antigos lá, como é que tava os play lá dos antigos. Tudo, só a gente que ouviu.
É... Ah, não.
Não, mentira. Não. Nossos antigos tem... Um dia a gente vai falar ali, porque agora eu não lembro. Os top, né? Top 5 episódios. Tem uns... A maioria são os antigos,
vamos começar,
cara,
a indicar, né? Escuta de novo o programa 7, que é bom.
O programa 7, que falamos de Henrique Cristo.
É.
Se você quiser saber mais.
É.
Vamos começar o programa, porque tá... O programa.
Tá louco.
Que vergonha de falar isso,
mano.
Né?
Ei, galera, vamos começar agora aqui então. Cara, eu tava pensando. Tá, você tem a música pra começar? Então começa uma vez. Pronto.
É, pra começar?
É.
Tem que procurar, na verdade.
Ai. Ai, nós estamos enferrujados mesmo. Essa fogueira,
né?
Ela nunca queima os gravetos que estão aqui.
O Lucas me fez botar um vídeo na TV de uma fogueira pegando fogo para sons de dormir. Bota de acampamento aí com fogueira e grilo. Tá ali, tá queimando aquela fogueira faz tempo, né, cara?
Ah, aqueles gravetos ali nunca terminam, cara. Eles são de sei lá o que material que é esse, cara. É uma lenha alienígena.
É
o pau-brasil de Marte.
Imagine não poder manter a atenção por muito tempo.
Eu sim.
TDAH.
E o TDAH achou já uma realidade.
Tudo menos isso. Não, cara, não dá pra falar isso.
Será?
Três. Opa. 3, 2, 1.
No baile nós é mídia, no baile o Marola, vai cair o balão. acende, puxa, prende, solta, não tá o copão com uísque Red Bull. Na outra o lança perfume, come, tem mais um. É pra trás. Arrumou de Lacoste, mano.
Ocre, ele fala. Ocre o Calvin Klein. Piscando o abo. Boa, né, cara?
Muito boa.
Eles estão indo a volta, né?
O copão, whisky, Red Bull.
Tá legendado pra inglês, cara.
Tá, e é tudo errado a legenda. Muito bom, muito bom. Voltamos, né, Lucas?
Que... Voltamos, cara. Que beleza, hein?
É.
Nossa, excelente. Eu tô muito contente.
É.
Sim.
Eu vou ter que editar esse episódio ainda, cara.
É.
Vai dar um trabalhão.
Vai dar um trabalhão.
E, até... e quem que a gente não trouxe hoje aqui? Que acho que a gente tem que dever satisfações, né?
É, nós vamos ter que dever satisfações.
Começamos a gravar e não contamos pra ele.
Cara. Não. Pois é, cara. Isso aí tem muito a ver, sabe com o quê?
Com revolta. Revolução.
É. Não queremos mais chefes abusivos.
Não.
O diretor... fica forçando a gente a fazer marketing.
O diretor, fazer gancho. Você já percebeu? O diretor, ele só ficava regulando a gente, cara. Não deixava a gente ser quem a gente era.
Pois é, cara.
E daí vocês se juntavam. Tinha uma raiva disso, cara.
Vamos saber agora se... esse episódio, né, a gente ouvindo, porque a gente vai colocar ele no ar, certamente.
Talvez.
É. Vai. Mas, então, se você tá ouvindo
se
agora...
se tá no ar é porque foi
a
no
gente
ar,
também
foi
tá, ar. A gente também já ouviu e viu que tá uma merda. E a gente tá chamando o diretor de volta. Ou...
tamo.
Ou...
mas é que assim, ó...
ficou muito bom e... barra, diretor.
Não rolou.
Deu ruim.
É porque, na verdade, hoje a gente não tinha muito bem planejado, né?
É, eu te mandei um WhatsApp, era 5 horas, né?
É.
E daí nós decidimos 5 horas de fazer.
E a gente nem ia gravar a hora que você chegou,
não.
Você falou, não, vamos só conversar, trocar ideia.
É, é.
Aí, pra chamar o diretor, ia... na verdade eu não queria ter trabalhão, cara, porque daí é mais uma mais uma track pra editar, daí 3, daí já duas, já dá um... nós dois já dá um trabalhão.
É por isso que não tem convidado no programa.
Não é por falta de gente querendo
não,
fazer.
Não, não é, não. Tem um monte de gente querendo participar, mas daí dá
muito... dá uma preguiça, tá, cara.
Não,
vamos deixar pra outra semana, porque hoje eu tô com preguiça de editar.
Mas aí, assim, não tem nada a ver com revolta, que nós zoemos, não tem nada a ver com o diretor ser regulador. Pra mim, ele... Silas.
Cara.
Silas.
Tá, pra você. Cara, você tá abrindo o teu coração,
não,
desculpa.
Eu, pra
desculpa.
Mim, assim, ó. Eu, pra mim, assim, fora eu e você, o diretor é a pessoa mais importante do programa, cara.
É. Não, é. É sim, é sim.
Fora
sim.
Eu e você, né?
Fora eu e você, claro. Ele é a terceira pessoa mais importante do episódio.
É, cara,
do
com
episódio
certeza.
Não, do podcast.
É, cara. Então, ele tipo, ele merece respeito, entendeu?
Merece.
E eu tô muito chateado ele não tá participando.
É. Tá mesmo?
Sim.
Eu também. Vamos chamar ele.
Vamos.
Ah, não, mas agora ficou mais complicado.
Ah, a dona Encrenca já deve ter botado ele passar um pano na casa.
Ah, já.
Uma coisa assim.
Ah, você já viu os pratos bonitos que eles fazem um pro outro?
Ah.
Eles postam no Instagram.
Ah, é verdade, eles postam. Eles
tem
fazem
uma raiva,
um monte de
cara.
Coisa.
Mentira, é muito bonito, cara. Eles vão comer uma salada de tomate com alface e bota do jeito mais bonito que existe, cara. Faz um cisne com o negócio.
Sério?
E um entrega pro outro, assim.
Eu vou começar a postar as comidas que a Natália faz
é
pra
fofo.
Mim.
Vamos,
arroz
vamos fazer...
com um frito.
Fazer um Instagram de casal, só de comida de casal, só que é os da Natália.
Não, mas ela faz umas comidas muito boas, só que às vezes assim, tipo, a gente tá com preguiça, tá ligado?
Uh-huh.
E aí a gente pega e diz, ah, vamos comer o quê? Ah, vamos tomar um café. Ah, não vamos fazer almoço hoje, né? Ou às vezes ela pega e fala assim, ah, vamos fazer só um arroz com alguma coisa, rapidão, assim.
Uhum.
E às vezes sai um arroz com ovo frito que...
arroz com ovo frito.
Cara, pra mim, mano, é uma das comidas melhores que tem, cara.
É, né?
Cara, pra mim é excelente.
É.
Eu boto bastante sal, sabe? A ponto de mastigar o sal.
Nossa.
Sabe?
Sal grosso.
É. E daí eu como com arroz, cara. Daí eu não boto sal no arroz.
E de meleca tanto sal tudo arroz. A cagema mole.
É, cara, tanto faz pra mim, na moral.
É porque daí ela não consegue muito bem controlar, né?
A Natália?
A gema.
A Natália consegue.
Consegue?
Eu ensinei ela a fritar ovo. Ela não sabia fritar ovo direito.
Uhum. Direito. É que isso é um preconceito que tem com ovo, que as pessoas usam, né? Pra, tipo, por exemplo, o cara que não cozinha bem, fala, não cozinha nenhum ovo, não sabe nem fritar um ovo.
É difícil fritar um ovo. É muito difícil.
O ovo, ele é uma loteria. Você que não tem a manha, você vai fritar de algum jeito, ele vai ficar. Você não sabe como. Yeah. Agora, pra ficar do jeito que você quer...
Eu tenho um segredo. Jeito que eu quero.
Ah, pede pra Natália.
Não. Se eu ensinei pra ela, pô, como é que eu vou pedir pra ela? Ó, eu pego ali a frigideira com a banha, né?
Ah,
é? Banha de porco ou azeite.
Uhum.
Que o azeite tá mais caro que a banha de porco hoje. Inclusive, banha de porco é muito melhor.
Sério?
É.
É pra saúde, dizem que é.
Muito
eu
melhor,
não gosto muito
com
do
certeza.
Gosto.
Hã?
O gosto eu acho meio estranho.
É ruim, tipo,
depende
fritar
pra
um pastel
quê?
Na
se
banha
vai,
é ruim.
Se você vai fazer uma carne de panela de porco, você bota uma banha de porco e daí faz sentido.
Ah, cara. Você
não vai fazer um arroz com banha de porco?
É que assim, aí eu me criei comendo muito a banha de porco. Daí eu, pra mim,
só
é...
Só banha de porco?
É, com açúcar,
com
pão,
açúcar,
coisa.
Com açúcar, nossa, que delícia.
Não, é sério, cara. Você deixa ela fria, entendeu? Deixa o óleo frio e você não espera esquentar. Aí você larga o ovo, que daí ele vai esquentando junto
tá
aos
errado,
poucos.
Não?
Não, tá muito certo. Ele vai ficar perfeito, cara. O desenho do ovo... Como você
mas não
vê
pode
no
estar
seu
gelada a frigideira,
não.
Né? Tem que estar um pouquinho pra segurar ali a gema, a clara,
ela
né?
Ela não pode estar quente, entendeu?
Tá.
Ela tem que estar de quente pra baixo. Que ela não... Porque já aconteceu de você botar na banha quente, ela borbulhar e fazer um...
Aí fica aquela crosta escura em volta.
Isso,
vira um monstro, é.
Tá ligado?
Se daí você... fica bem lisinho.
Se você botar ela mais fria, ela fica bem lisinha.
Porra, cara.
Excelente, Silas. Excelente.
Um dia eu vou deixar você fritar um ovo.
Aham, vou fritar.
Uhum.
Você tem aquelas frigideiras Teflon?
Tenho. Nossa, ótimo. Tenho.
Eu não gosto
duas.
Daquelas. Você tem outras?
Ah, não, cara, você tá zoando. Fritar um ovo numa frigideira normal é uma merda, cara.
Não, pois eu tenho
tem
essa estratégia que eu te
óleo.
Falei justamente. Hã?
Gruda tudo, cara.
Não, você tem que botar bastante óleo, tem que ficar...
Ah, não, daí é muito
não,
óleo.
Não, tem que botar bastante. Tem que
eu,
botar.
Eu faço na de teflon com
bom
um
mesmo,
bem pouquinho de óleo,
não,
cara.
O bom mesmo é quando fica assim, o óleo fica parecendo um caldo de cobre.
Nossa.
E daí aquele ovo... Ele tem sabor de bolo frito, tá ligado? Tu já comeu um ovo com sabor de bolo frito?
Senhor que já. Aquele
é
óleo,
ruim, né?
Óleo velho queimado. Nossa.
Ou senão com um cheiro de pastel, tá ligado?
Peixe.
Deixa o pior. E daí o ovo, às vezes, quando a panela tá meio... Às vezes tem gente que tipo, não troca muito óleo mesmo. E você vai comer, tipo, um ovo. Até nem restaurante acontece. As pessoas não tomam cuidado nem de filtrar a banha. Que já tá usada. Né? Porque, na verdade,
bem,
quando ela vai
usar
fritando
mais de uma vez, se for com a mesma coisa,
não,
né?
Não, tudo bem. Mas, assim... Quanto mais escura, mais queimado tá o óleo.
Sim, é, não. E tem uns que fica preto e com sólidos, assim, os negócios
mano.
Flutuando.
E se, tipo assim, dependendo do lugar que tu vai comer, os caras não tomam esse cuidado, o ovo fica até pretinho.
Fica com sujeira.
Fica grudado as paradas, tá ligado? Uhum. É horroroso, de verdade. Nós tava falando do que antes de falar do ovo frito?
Do outro diretor.
É verdade. É mesmo. Ô, diretor. Tô com saudade do diretor, cara. Se bem que eu conversei com ele algumas vezes no... Você também.
É?
No mesmo dia que nós conversamos, você tava junto. Mas você apareceu depois.
No onde?
No... A gente conversa...
No nosso grupo?
É no nosso grupo lá que se você pagar R$99 por mês, você pode acessar e falar com a gente.
R$9,90 é um bom preço, pra, né?
Não, 99.
Não, mas não vamos dar ideia,
R$99,90.
Eu não sei se eu quero ter R$9,90 pra conversar com as pessoas.
É, né? Mas é pra conversar sobre coisas que a gente quer, não que eles querem.
Daí tem que ser um grupo no Telegram onde eles não conseguem mandar mensagem dentro do grupo.
Não, eles até podem mandar, mas eles vão ter três chances.
E elogio. Risada e elogio.
E eles vão ter três, tipo assim, ó, é cartão amarelo. Tem dois cartões amarelos e daí tem... É. Daí se você fala muita merda, daí a gente pode dar um cartão
cara,
amarelo.
É bastante chance, cara. Eu já ia banir na hora.
É, não, mas é que às vezes assim, ó, vamos supor. Você
mas dá
tá
pra gente pensar num banimento, como é que é o nome? Uma suspensão. O cara falou merda 24 horas sem falar nada.
Entendi. É, também pode ser.
Mas
é
eu gosto da
ideia.
Tua ideia, acho que a tua ideia é melhor, porque daí tem uma chance do cara nunca mais voltar, né?
É que eu gosto de... punir as pessoas nas parcelas, entendeu?
Tá. Entendeu? Você gosta, você quer dar três mijadas no cara antes de tirar ele do negócio.
É, o meu sadismo, entendeu? É. Que tá gritando aqui. Eu quero dar um cartão amarelo primeiro.
E dar uma advertência, fala por quê, né?
Na frente, de preferência, na frente de todo mundo.
Todo mundo.
Entendeu?
É, não, tem que... Mijada sem constrangimento não dá.
Eu pensei nisso, entendeu? Acho que é uma boa ideia.
É uma boa ideia, cara.
É.
R$9,90.
Mas assim, ó, falar pra vocês.
Por mês? É barato. R$9,90 por mês ou uma vez só?
Não, por mês, né, bicho?
É, né?
Nossa, credo.
Mas daí a gente vai ter que ficar gerando conteúdo pra eles quererem renovar.
Não, não tem gerar conteúdo, pô. Não, que gerar conteúdo pra quê? Tem se outras pessoas que geram conteúdo de graça, vai lá, assista e daí vem comentar com nós, daí eles vão dar a nossa ideia.
Falando uma coisa, mas tem gente que vem me falar assim que, nossa, deve ser muito legal conversar com o Lucas, né? Porque acaba, né, as pessoas às vezes ouvem e não conhecem, acabam ficando com vontade de conversar.
E é
a gente
legal
gosta de
mesmo.
Conversar com todo mundo. Mas conversar com o Lucas, assim,
é muito bom.
Que as pessoas não sabem, né?
Não.
Porque fora do podcast... É muito melhor, cara.
É muito melhor.
É muito
mesmo.
Mais engraçado conversar contigo, cara.
É verdade, cara.
Eu acho que tem uma coisa aqui de botar microfone e gravando que a gente talvez, sei lá, não que a gente tenha vergonha, mas é diferente,
mas
cara.
Mas assim como você também, cara. Tipo, quando você conversa no podcast, você, querendo ou não, mesmo que a gente seja meio largado.
Tem uma pressão pra não parar de falar também, né?
Tá ligado? Tem esse timing que a gente tem que ter, a gente fica mais concentrado. E muitas vezes, cara,
até
conversa.
Dói a cabeça.
Conversa tem pausa, cara. Eu já até tava pensando assim: um dia tem que fazer um podcast e nós temos que fazer falar alguma coisa e ficar calado por um tempo. Que nem agora, assim, ó. Como se nós estivéssemos refletindo sobre o assunto.
É.
Que é o que acontece quando a gente tá conversando. Nem sempre a gente tem a resposta imediata.
E às vezes você não tem resposta, você só olha assim... É brabo, né?
É foda.
É foda. Bah. Só que no podcast você não pode falar... É foda e fica quieto.
Mas não, tenso.
É, tenso.
Ou senão é daquele jeito, né? Porque... As pessoas nunca prestam atenção no que você tá falando, né?
Uhum.
Elas sempre estão viajando e tentando se colocar naquela situação. Por exemplo, você fala assim... Nossa, eu vou fazer mudança no final de semana. Eu, bah, mudança é foda. Eu já fiz umas 10 mudanças. É triste mesmo, é brabo. Né?
Fica, daí eu respondo. É foda mesmo.
Daí
é tenso.
Tipo, você tava querendo me contar do que você tava sentindo a mudança. Eu te corto na hora já. E não é assim, né, mano?
Não.
Não é. Na conversa normal, você fala... Bah, Tô fudido pra fazer mudança, sei o quê. Ah, vai tomar no cu, Silas.
Uhum,
para, me vai lá, tem os caras na fila do hospital, eles tão morrendo ali, bicho. Vai se fuder, meu.
Não,
aí
tá
reclamando
que tá,
da mudança?
No podcast você tem esse personagem.
É.
Na verdade, na vida real, você foi mó gentil comigo, cara.
Com
você
certeza.
Falou que queria ajudar.
Eu sou muito gentil,
se eu
né, Silas?
De alguma coisa. Pô, eu te amo, cara.
Eu sou gentil, né? Fala a verdade.
É muito, cara.
É,
não parece. No podcast você é muito babaca, cara.
É, né?
Mas eu sei que é só no podcast.
Mas é que tem que ter um babaca.
Mas dei dois, é muito?
Não, mas tu não é babaca. Tu é o cara que é o mediador, entendeu? Se fosse o pânico, eu ia ser o Bola e tu ia ser o Emílio.
Pode ser, né?
Tu é o mediador. Apesar que às vezes tu fala merda também
eu
pra caralho.
Eu falo minhas merdinhas.
Se o diretor tivesse aqui, ele ia servir pra julgar
mas,
nós melhor.
Assim, o diretor é o papel dele, é o Emílio.
É verdade.
Só que eu falo merda e depois eu me sinto mal. Você não se sente mal. Foda-se.
Agora?
Pode ser, daqui
depois,
um ano. Acho que na verdade já faz um ano que a gente não grava.
O quê?
Cara, quanto tempo faz que a gente não grava? Foi em dezembro, o último, a gente fez um especial do final do ano, cara.
Mas
e
tá.
E não foi pro
esse
ar.
Aí daí,
nós vamos esperar o ano que vem pra daí nós não precisar fazer.
Ah, não, esse especial do final do ano aí é assim, ó. Vocês aí que estão ouvindo. Quando vocês fazem a festa do final do ano de vocês, vocês convidam quem? Todo mundo ou só os mais chegados?
Na pandemia, ninguém, né?
Na pandemia, ninguém. Mas, por exemplo, se for uma situação hipotética.
Hipoteticamente falando.
Convida só a pessoa da família
claro.
E os mais chegados, né? No nosso caso, o episódio tá só pros mais chegados. Se você não teve acesso, é porque você...
Você não tá pagando R$9,90.
Exatamente. Sinto muito, mas... É assim que funciona.
O que você faria?
Cara, você podia estar pagando o meu cigarro hoje e não tá.
É.
Nossa, muito escroto, né?
Não, Eu ia te perguntar, o que, que você faria com... Se tivesse uma pessoa que pagasse R$9,90 por mês, o que, que você faria com os teus 4 e...
Uma só?
R$4,37,50.
R$4,37,50?
Não é, né? Quanto que é R$9,90 dividido por 2? Vamos ver aqui. Você que tá ouvindo, você não vai precisar fazer as contas agora, porque eu já tô trazendo a informação. R$9,90 dividido por 2, né? R$4,95?
É, faz sentido.
É meio estranho, né?
Não.
Você,
não
é, ó, porque tinha 90 ali, ó, 9,90. Agora tem um 95, parece que ficou mais, né?
Ah, mas é que
é... É que o 4 caiu também.
É, e também tem...
O que, que você faria com 4,95
por mês? 4,95
por mês? É.
Ah, eu acho que eu ia comprar uma aspirina pra mim tomar quando eu estivesse com dor de cabeça.
É.
Que eu tenho dores de cabeça.
Ah, foi uma resposta boa até, cara.
É.
Uma aspirina vai durar um mês pra você?
É, eu...
Então ajude a pagar as aspirinas do Lucas.
É, porque às vezes dá dor de cabeça.
Dá, esse programa dá dor de cabeça. O programa, igual eu falo, programa.
O feedback que a gente recebe às vezes dá dor de cabeça.
É?
Não.
Você recebeu negativo?
Não, mas, mas eu tô ligado que eu sou meio babaca.
Não é, cara. Eu acho
o meu
não.
Personagem aqui dentro é meio babaca.
Você tem um personagem
é,
mesmo?
É, como se fosse, né, cara?
Ah, tá. Então, desculpa pra ser babaca, então.
É, claro.
Tá.
Desculpa.
Eu acho que você tem um personagem na vida real, cara. Eu acho que de verdade você é um babaca.
Será?
Você não consegue esconder.
É, pode ser.
Pode ser, né?
Pode ser.
É. A gente já iniciou o programa? Já?
Já tocou até a musiquinha?
O programa já iniciou, tá?
Já
tocou o MC Pozé. Anos 80.
Como é que é o nome?
MC Pozé.
Pozé.
Muito bom, né? Você gostou?
Excelente.
Você tem cara que você gostou.
Ô, tô com muita fome, vamos pedir a pizza agora não? Nós vamos pedir uma pizza agora.
Não vamos pedir pizza.
Vamos sim.
Lombinha é um bom apelido pra anão, né? Pediu a pizza?
Free.
Pediu a pizza?
Pedi.
Do que foi que você pediu mesmo? Eu vi que tinha um brócolis e bacon e... Brócolis, amendoim, sei lá.
Bacon, é... Daí foi pedido alho e óleo. Bacon.
Quem que pediu esse sabor,
a
cara?
A Natália.
Não, foi você.
Não, foi a Natália?
Bom, não, é bom, é bom. Não, não, brócolis e bacon.
Foi a Natália também.
Você colocou o animal e a comida que o animal come no mesmo lugar. Isso é uma sacanagem, né, cara? Quer ver usar, fazer um frango de panela e botar milho?
E tinha essa opção, frango com milho.
Se você fosse uma pizza, que sabor que você seria, levando em consideração que teria a tua comida junto? Ia ser Lucas com granito Lucas assado.
Com granito assado, linguiça campeira.
E chimarrão.
E Coca-Cola.
E cigarro.
Não, cigarro eu não como, cara. Mas o aroma, né? Só pelo aroma. É como o orégano. É só pelo aroma.
O orégano?
É.
Que orégano?
Orégano, cara, pra dar um cheirinho, cara.
Eu não sei desses
manjericão
teus orégano.
Manjericão não é só pra dar cheirinho?
Esses teus orégano aí com cheirinho, não
para,
sei.
Para, cara, minha mãe escuta esse negócio e vai ficar,
cara,
pensando que orégano. Eu sou o quê, cara?
Uma pessoa
que
apreciadora
isso,
de especiarias.
Mas então, a gente já tinha desejado Feliz Ano Novo no programa privado pra quem paga R$9,90 por mês.
Exato. Mas por isso que ninguém ouviu, né?
É, mas não fala isso, cara.
Né?
Você tá sendo... O diretor devia estar aqui agora,
vamos fazer uma promoção.
Cara. Promoção?
Pra pessoa ganhar alguma coisa. Assim, ó, o primeiro inscrito de R$9,90, ele tem que ter a mais. Né? Então, o primeiro custa só R$19,90.
O primeiro?
É.
R$19,90.
É. Aí os demais daí é mais baixo, daí é R$9,90 mesmo. Mas daí não, né? Tá o contrário, né? Tinha que ser o contrário. É que eu tava pensando em eu ganhar só.
Não, a gente podia fazer assim então. É, nos primeiros 3 meses, que nem no Spotify. Nos primeiros 3 meses, R$19,90 e depois daí R$99,90.
É igual o Spotify.
Dólares.
Dólares.
Bitcoins. Nossa, cara. Tá um bagulho louco esse Bitcoins aí, né, cara?
É, eu tô até investindo.
Tu tá, cara, investindo, tá, né?
Mas não em Bitcoin.
É no quê?
Existem muitas moedas, né?
Existem?
Eu não quero falar disso, cara. Vai parecer que eu sou um caloteiro, cara.
Eu botei 20 reais no Sporting Bet.
Eu falei pra você que tudo que você precisava na tua vida era aposta agora.
Adivinha?
Já foi.
Uma semana eu perdi todo o meu dinheiro.
Nossa, cara.
Eu botei 20, cheguei a quase 40 reais, depois perdi tudo em 3 dias.
Você tem jeito que ganhou uns pilinhas e pensou, não, agora o 15 de Jaú vai ganhar do Piraporinha do Oeste. Bem, e você assim, não conhecia os times?
Não. Eu fiz umas apostas muito loucas mesmo, cara.
Em time que
e
você não conhecia?
Não, e outra coisa. Eu tava tipo assim, ó, já.
Mas fez
não,
pra
tô
testar.
Foda.
Fez
tô
pra testar ou você...
Pra testar.
É pra testar.
É, sou foda, não sei o quê, né? Daí pensei assim, não, eu vou botar aqui... Nesse aqui, com certeza, nesse aqui também vai dar. Nesse aqui também fiz várias apostas. Só que, cara, eu apertava nos lugares errados. Eu apertava pra um ou outro, entendeu? De ser desatento.
Nossa.
E eu perdi 20 reais, cara.
Nossa.
20 reais.
Cara, mas eu não... As pessoas têm um pouco de preconceito com aposta, mas eu acho que assim... Se você bota um dinheirinho lá que não vai te fazer falta, primeiro tem que ser isso.
Pois é.
Só se você tiver sobrando um dinheirinho, porque você...
Esse que foi o problema.
E você já chega com o dinheirinho, você já chega com o dinheirinho assim, pensando que você vai perder. Ó, isso aqui eu tô botando pra perder. Aí, beleza, dá uma brincadinha.
É, mas eu...
Pilinha.
Não quero mais.
Não, né?
Não.
É muito fácil o cara ficar viciado.
Não pelo vício, porque eu achei sem graça mesmo.
Ah, sem graça?
Sem graça.
Você não gosta de apostas?
Pois é, aí que tá, cara. Eu nunca gostei de apostar, sabe? Sabe aquelas brincadeiras que tu fazia assim, ó? Vou apostando assim, o que que eu corro daqui? Eu chego primeiro que você lá em tal lugar quando o cara é criança?
É,
nunca gostei.
Também
não vou apostar,
não,
cara.
Eu nunca apostei.
Não vou apostar nada. Talvez porque eu sempre perdia.
Pode ser.
É, mas
bom,
eu não
mas
gosto.
Daí é que o apostador, ele não é o esportista também, né? O apostador de verdade seria o gurizinho que não vai correr, que você vai ver dois correr e ele aposta em quem vai ganhar com o outro.
É
tipo corrida de cavalo.
É. A gente aprende, na verdade, e aposta de um jeito errado, né?
É, tinha que ensinar nas escolas, né?
Tinha.
É.
Aposta certo, entendeu?
É, isso. É. Como é que aposta certo?
Aposta certo é você não comprometer,
não
que nem você falou. Não apostar dinheiro que você não pode gastar, entendeu?
É.
Isso aí é foda. Tipo, o cara vai lá, bota, sei lá. Às vezes, tipo, o cara tá numa situação, assim, mais razoável e daí o cara se emociona, tá ligado?
É.
Esse que é o problema. Daí o cara vai lá e bota, tipo, sei lá, 1.000 conto. É. Ah, vou transformar em 2, porque eu sou empreendedor, porque eu sou foda.
É.
Porque...
Empreendedor. 15 de Jaú, que ela tá acendendo.
Pô, aqui, ó, o futebol, a segunda divisão do Azerbaijão. Tem um jogo, tá ligado? Bem assim.
Os caras jogam de burca.
É, mano. É foda, entendeu? Tem uns jogos muito regional,
e
assim,
como
tipo...
o Sporting Bet é mundial, tem uns jogos meio estranhos,
nossa,
né?
Nossa, de... cara, segunda divisão russa, segunda divisão ucraniana,
nossa,
terceira divisão...
Nossa, eu não conheço
divisão...
nem a primeira divisão ucraniana.
Nossa, mas... esses dias tinha um jogo lá, cara, era as eliminatórias do Mundial Sub-20, alguma coisa assim. Daí tava jogando lá Ilha Salomão contra o Haiti, tá ligado?
Tomara que o técnico seja o Salomão, né, cara?
Que foda, né? Ai, ai. Eu tive que parar agora.
O que
agora.
A gente tava falando?
Ah, não. Agora eu não posso falar sobre isso.
Você tava desejando Feliz Ano Novo, daí você não desejou.
Exatamente, Feliz Ano Novo,
tá,
pra você.
Tá, o episódio não foi pro
agora.
Ar, a gente fez um episódio... Nem
o nosso
sei.
Ano tá,
cara,
começando
que eu tô pensando?
Agora.
Nosso ano começou agora,
começou
verdade.
Agora.
É.
Começou agora. Por quê, Silas?
Por quê?
Primeiro,
a gente vai ficar mais um tempo sem gravar, cara. Eu já tô vendo de novo.
Será?
É.
Eu acho que não.
Será que vai ser uma vez por semana
eu
de novo?
Eu não sei. Talvez de 15 em 15. Né?
É.
Talvez de 15 em 15.
É.
Se bem que agora tá bem propício pra nós gravar toda semana.
Tá, né? Uhum. Mas... Porque a gente tá desempregado, né? Mas...
Exato.
É que tem um problema, né, cara, de gravar toda semana. Que a gente sempre quis fazer o podcast porque a gente gosta, né? De conversar e tal. Mas às vezes a gente tava conversando sobre isso, né? A gente às vezes perde os assuntos, né, cara? Tipo, de uma semana pra outra não acontece muita coisa que a gente só dentro de casa.
Pois é, cara. Isso atrapalha muito. Mas assim, eu acho que o conteúdo que a gente consome... Tipo, ah, eu tava assistindo hoje no canal Aviões e Músicas.
Ah, o Lito.
É muito bom, o Lito Souza é muito bom, cara. Tem uns vídeos muito massa. Eu tava vendo sobre o acidente do Teori Zavascki. Ele era ministro lá e ele tava... Ele era... Eu não sei o que, que ele é, não é ministro. Ele era alguma coisa lá da Supremo Tribunal Federal, alguma coisa assim.
Tá, foda-se.
É. E daí sofreu um acidente. E daí na época eles estavam falando que era sabotagem, porque ele tava, tipo, defendendo o PT. E depois ele passou a não defender
mais.
Não
teve mais, um outro presidente que era candidato a
Eduardo
presidente?
Eduardo Campos, né? Alguma coisa Campos. É. Esse cara aí também, né? Daí ele tava explicando que não foi sabotagem. O que aconteceu foi que o cara, tipo, rateou. É. Que quando o cara tá no queria pousar num aeroporto de Paraty, que é no interior do Rio de Janeiro, e lá tava chovendo no dia e lá não tem instrumento nenhum. Os controladores de voo, tipo, se comunicam de uma forma muito...
WhatsApp.
É um sino. Entendeu? O cara responde em código Morse, batendo uma chave de fenda no
sino.
No negócio do avião. Tum, 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 tum. E daí o cara...
E é difícil, né, cara, pilotar um avião.
E já acende as tochas, já tá com fogo na pista. Chega o cara... E daí tava chovendo, e não tinha como fazer isso.
Não tinha como acender as tochas na pista.
E daí ele falou o seguinte, que tipo, a nossa...
Você tá rindo de um acidente, cara.
Não, cara, é da situação, cara. Daí assim, ó, o que aconteceu foi que o cara perdeu o sentido. E você, quando tá em voo, você perde o sentido. Você... É prejudicado por conta da altitude que teu ouvido, tua orelha, né? Teu sistema auditivo...
Mas também
auditivo,
ouvir dentro do avião não vai te ajudar muito, né?
Ajuda no equilíbrio e na orientação.
Ah, não. Mas daí não é necessariamente ouvir, né? É o teu labirinto.
Exatamente.
Ali, né?
Exatamente. Tá. Ele influencia na tua...
É,
na
tem
tua...
gente que tem... É.
E daí se você tá na tempestade, labirintite, você ia dizer, né?
É, eu quando eu ando de avião dá labirintite.
É, e aí, ó, viu? Então você perde, primeiro, a visão porque tava chovendo. Depois você tá em altitude, alternando
e
altitude.
Não era por instrumentos, era visual.
Exatamente.
Então ele fez cagada e não deveria ter ido.
Exatamente. Ah. Foi bem o que ele explicou. Foi um conjunto dessas
e
coisas.
E ele fala
assim,
ó. Note que o avião não tem um controle de... tem que como é que ele fala? Tem que voar pelo visual.
É, mas
então,
é...
o piloto não deveria ter ido.
Então, eu acho que, tipo assim, assunto não vai faltar, porque...
Tá, né? O que o Lito tem a ver com o assunto?
É, tem a ver que, tipo, gera conteúdo pra gente falar aqui, entendeu?
Ah,
pra gente conversar.
Você diz que o bom é a gente ver uns vídeos no YouTube e
não,
chegar
a gente
aqui
sempre
contar.
Vê, mesmo que a gente, né? Não queira, porque é um vício, ó. Tipo, eu cheguei aqui, você tava assistindo o quê?
X-Racing. Os vídeos de motoqueiro.
Que é o X-Racing,
o X-Racing,
cara?
É o maior canal de motoqueiro do YouTube mundial, cara. É só vídeo de motoqueiro caindo e dando briga de trânsito e motoqueiro chutando os retrovisores de fuga de polícia. É bom, cara, é bom. Eu falei pra vocês quando chegou. Vocês chegaram aqui, que tava passando o X-Racing com a TV mutada. E eu falei, é igual TV de loja, tá ligado? Fica lá só uma imagem de um tema. Você vai na loja de esportes, tem sempre uns caras surfando, né, de skate. É. Aqui é o X-Racing, cara. Fica ali os caras caindo de moto e eu fico aqui fazendo minhas coisas.
É, pronto. Pronto. É, cara, mas não é só isso. Eu tenho certeza que você vê outras coisas também.
Eu assisto agora tô viciado no Paulo da Família Landim abrindo mais um vídeo pra vocês.
Como é que é? Como é que é isso?
Eu vou tocar pra você ver que eu imitei exatamente como ele fala.
Mas o que, que é Paulo Dali? Paulo
não,
Davi?
Paulo da Família Landim abrindo mais um vídeo pra vocês.
Paulo da Família Landim abrindo mais um vídeo pra vocês.
O que ele faz? O que ele faz?
Eu vou te contar, cara. É muito ruim, cara.
Mas tá, mas fala.
Você sabe que às vezes eu entro nos buracos de minhoca do YouTube, de coisa muito ruim que eu fico vendo por muito tempo.
Sim.
Esse é um deles, cara. Tá. Agora eu tô nesse. O Paulo da Família Landim, ele, cara, ele é um caminhoneiro.
Ah.
Nos Estados Unidos.
Olha só que massa, cara.
E ele é muito simples, cara. Ele não fala bem inglês.
Sim.
Ele é todo desajeitado, coitado. Uh-huh. Ele fala Flórida, xaxi. O xaxi do caminhão tá estranho. E eu tenho
Flórida.
Pessoal, tô indo lá pra Flórida, tá bom?
Tô indo lá carregar, vou derrubar lá em New Jersey e já tô indo lá pra Massachusetts.
Vou derrubar.
Derrubei já, pessoal. $3,000, mil milha. Tá bom? Vocês perguntam aí nos vídeos, tá bom? É $3,000, mil milha.
E ele é muito fã dos Estados Unidos, cara.
Rapaz.
Muito fã, chega a irritar, sabe? Ele tá caminhando, ele tá dirigindo, né? Ele fica filmando, ele dirigindo. Sim. É muito bem editado, tá? É bom, qualidade.
Uh-huh.
Aí ele tá dirigindo assim, filmando, ele... Aqui, ó, pessoal, olha o trem passando. Olha, tem 2 andares, pessoal. Esse país não para mesmo, pessoal. É uma maravilha. E não estão roubando carga de nós, tá bom? Tá bom? Não estão roubando carga de nós porque tem pra todo mundo, pessoal. É só querer. Mas não é só chegar aqui. Tem que ter força de vontade e tem que querer porque é um país maravilhoso. Olha a bandeirona ali, ó. Olha a bandeirona dos Estados Unidos ali, ó. Olha a bandeirona. Aí do nada ele grita assim. Exato. Aí do nada ele tem uns bordão. Do nada ele grita. Ô, goiaba! Ele tem um puta caminhãozão, que é esse caminhão bem americano mesmo, sabe? Grandão, que tem cama dentro com micro-ondas, geladeira. É uma casa dentro do caminhão.
Micro-ondas, geladeira.
E daí ele sabe de todos os caminhões. Daí ele tá dirigindo assim, falando: então, pessoal, derrubei lá no Jazz. Olha o Perebilzão aí, ó, passando, olha que lindo, gente. E aí passa um caminhão assim, e ele sabe o nome de todos os caminhões. Esse é um Perebil 2018, tá bom? $200,000, pessoal, tá bom?
Já sabe o preço, tudo, cara. O cara é maluco mesmo.
Eu recomendo, cara, quem tá ouvindo, até você, procura lá. Landim.
Vou procurar.
Muito bom, mas dá um pouco de gatilho, assim, ele ama demais os Estados Unidos, ele é meio babaca às vezes, cara.
Entendi.
Ele fala assim, ó, pessoal, comprei um GPS aqui pra mim, tá bom? GPS aqui, ó, $100, pessoal. Aí no Brasil, esse aqui, vocês vão pagar aí 1,000.
Nossa.
Aí vocês não conseguem comprar esse aqui, que eu consegui em uma semana de trabalho, pessoal. Esse país é maravilhoso.
só com os trocos dos pedágios.
Ele vai no mercado, fica mostrando o refri. Ó, pessoal, esse daí não tem pra vocês, tá bom? Não tem pra vocês, mas é uma delícia, pessoal.
Ele só quer mostrar quanto,
cara,
que é foda.
Cara, eu vou dar play aqui, ó, num minuto bem aleatório. Uh-huh. Você vai ver que em algum momento ele vai falar bem dos Estados Unidos. Quer ver? Aqui, ó.
Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Galera, caminhãozada parada.
Ele transforma todo assunto em como os Estados Unidos é maravilhoso.
Eu cheguei por último. E o lavador que vem é lavar aqui. Tô esperando ele vir lavar. E o menino vai vir trocar os pneus também pra mim. Eu tô esperando aqui. Olha o vovão, coisa mais linda do mundo esse
aqui,
cara. Mas não é o meu que eu trabalhava, não. O meu que eu trabalhava é aquele ali, o irmão gêmeo dele, tá? Olha essa antena, cara.
Ele fica reparando os caminhões, cara, é engraçado.
Brasileiro, tudo trabalhando com o Rony. Ele não pega nenhuma outra nacionalidade. Dificilmente, só brasileiro. Que tem garra. Brasileiro que não tem garra não fica aqui, não.
Ó.
Porque já até saí de vergonha, porque a galera aqui manda bala, tá? Tem uma trela com a Nestoga, daquela...
Ele sempre viu que, ó, em 30 segundos que a gente ouviu, ele falou tudo que eu te falei.
Uhum, é verdade.
Como os Estados Unidos é incrível, mas tem que batalhar. É. Não é só chegar, pessoal. Tem que ter força de vontade. Eu mesmo aqui passo vergonha. E falando o nome dos caminhão, olha a antena, olha a antenona.
Oh, coisa mais linda. Oh, mas ele deve ter um público muito grande.
Muito grande. Não, agora ele começou a crescer agora, cara. Tipo, é muito recente, assim, que ele começou a crescer.
Eu tava viciado num negócio bem engraçado também. Ah. Cara, eu tava vendo um canal do Ginho Aventureiro. É alguma coisa assim, acho que é Aventura, Ginho Aventureiro da Floresta. É, Ginho Aventureiro da Floresta. É bem esse o canal do cara. O cara, ele detecta... Ele tem um detector e ele vai nas fazendas antigas detectar coisa.
Ah, isso é massa, cara.
Sim, é
achar
massa.
Achar relíquias.
Exatamente, só que, cara, eu fiquei muito desconfiado daquele canal.
É.
E eu comecei a olhar assim...
Ele enterra as coisas.
Parece que ele enterra, cara. Parece que ele enterra. Cara,
pra achar.
Mano, não, é sério,
porque
cara.
Porque não é fácil achar alguma coisa.
Então, cara,
é difícil,
ele acha muita
vídeos.
Coisa. Ele achou, cara, ele achou, tipo assim, ó, arca... Cheio.
Mas é que talvez o cara estude um pouco o local antes
talvez,
de ir, né?
Talvez, claro.
Cara, não vai em qualquer terreno.
É, mas assim, ó, a impressão que eu tive, entendeu? Só a impressão mesmo é que, tipo, parece que ele enterra a parada e vai lá pegar depois. Parece que é isso que ele faz. Daí o cara...
O que, cara?
Daí o cara... O cara vai lá e ele tira, tipo assim, tá num pano velho. Dá de ver que o pano tá velho.
Ah.
E quando ele tira, assim, as coisas tão limpinhas, cara.
Ah, então ele esconde.
Tipo assim, foi ele mal enterra. Sujo, entendeu?
Tá.
Sabe? Mas assim, isso pode ser impressão minha. Eu sou bocó, eu nunca achei nada. entendeu? Eu não sei de nada, então me parece que é mentira. Teve muita coisa que ele achou que era muito absurdo, tipo assim, ó, umas coisas muito cheias de muito ouro e pedras preciosas e coisas, e tipo, ele meio que caga, tipo, olha só, nossa. Nossa, é muita coisa, gente. É muita coisa.
Então você assiste ele pra você ficar reparando pra ver se ele enterrou ou se ele achou mesmo.
Agora sim, no começo eu pensava que ele tava.
Como que é o nome mesmo? Eu quero ver.
Ginho Aventureiro da Floresta. Eu acho que é isso.
Ginho Aventura apareceu.
É, Ginho Aventura talvez seja.
Ginho da Selva Aventuras.
Isso. É, é isso aí.
É o Ginho das Selvas.
Cara,
vamos tentar trazer um cara dele. Vamos trazer o Paulo Landim. Pra fazer um episódio e depois tentar trazer o Ginho da Selva Aventura.
Mas por que não?
Pra gente perguntar pra ele pois se ele enterra as coisas ou não.
É, mano, vamos tentar falar com ele. Porque assim, ó, nada a ver, cara. Nada a ver, tipo assim, eu não tô dizendo que ele tá mentindo, entendeu? Eu tô dizendo que parece.
O diretor, é papel do diretor isso. Vá atrás desses caras aí, chama
eles. É, diretor, você tá ouvindo aí, faz favor pra nós. Fala com o Ginho da Floresta e como é que é o nome? Como é que é o nome do outro?
O Paulo da Família Landim abrindo mais um vídeo pra vocês.
E daí eu acabei depois caindo num canal de uns caras, uns alemão. E daí os caras estavam lá garimpando onde teve as batalhas da Segunda Guerra.
Aham.
E os caras acharam várias metralhadoras e granadas.
Né?
Não, mas ali tava tipo assim. Aquele me parecia real.
Tava tudo meio fudido, né?
É, eu não sei se é por causa que, tipo.
Os caras têm que restaurar depois.
É, eu não sei, sabe? Eu só fiquei meio. Eu fiquei meio grilado com esse negócio, porque eu assisti vários vídeos do Ginho. Vários. E muito bacana, ele é muito bom, cara. Ele se comunica muito bem, ele é um cara bacana, assim, sabe? Assisto no acelerado porque ele fala muito devagar.
Perdido aí. Esse é só um sinalzinho aqui.
Ó, a polícia chegou.
Só bateu um sinal aqui. Mas eu não sei não se... Não é lá, creio.
Ah, não acredito, cara. Esse cara tá enterrando as coisas.
Tá muito fácil, né?
Batendo um objeto aqui, mas... Acho que tá fundo aqui, hein? Olha que legal, ó. Duas cores, né, de areia.
Porque assim, ó, na moral, mano, se ele achou todas essas paradas, ele tá sendo. Eles estão. Tá errado a comunicação dele, porque ele é muito foda, ele devia estar muito rico.
Olha lá, cara, a moeda de ouro que ele achou, novinha.
Aí, pessoal, saiu mais um objeto aqui, ó.
Ah, cara, esse cara tá enterrando, cara. Olha lá, não tá nem suja a moeda, cara.
Saiu mais um objeto aqui, que legal, gente.
Parece uma moeda maia, cara.
Tem umas letras aqui embaixo, deixa eu lavar aqui pra vocês aqui.
Não, ele achou no raso, cara. E sabe o que foi?
Olha a brilhante. Não,
tá
brilhando,
tá linda, né?
Aqui, piscinas de. Ó, piscinas de treinamento.
Você já sabe o que tá escrito aí, cara. Você enterrou essa moeda bonita aí.
É, cara, eu não sei, cara. E daí teve um que eu fiquei puto da cara, porque ele foi fazer uma pesca magnética. Sabe como é que funciona a pesca magnética?
Tu joga um ímã na cabeça do peixe.
Tu joga um ímã. Tu joga um ímã dentro do rio pra catar coisa que tá no fundo do rio.
Ah, claro, coisa já vi.
É muito bacana, eu gosto de assistir. E daí, cara, ele pegou e jogou. E ele pegou e olhou assim, ó, tem um negocinho brilhando, ele em cima de uma ponte. Tem um negocinho brilhando lá embaixo, ó, tô enxergando. Eu pensei, meu Deus. Claro, não, era uma ponte muito alta. Ele pegou e jogou, cara, na cara. Se você puxou, já veio um saco cheio de moeda.
É tipo uma tarrafa mesmo?
É, mano. Não, é um negócio assim, ó. Um ímã grande mesmo.
Com a corda na
ponta? Com uma corda. Você joga e puxa. E daí ele pegou e jogou, mano. E ele jogou em cima e veio um saco cheio de moeda. Cheio de moeda.
Nossa.
E daí eu pensei assim, não...
Moeda, o ímã pega?
Não, e ele achou até um... E sabe o que eu fiquei de cara? Eu fiquei de cara porque, mano, ele jogou a parada, uma hora ele jogou, e veio um malote desses novo de banco agora, tá ligado? Um malote com umas coisas até antigas dentro. Então, meu, esse cara achou um malote. Malote. Será que malote é mais antigo? Eu sou burro. É, do banco.
Mas às vezes é um rio assim que talvez alguém jogou, né? Roubou e jogou.
É, pode ser. Pode ser, verdade, verdade. Mas enfim, é muito estranho.
Ele enterrou aquela moeda ali.
Aquela ali parece muito. Mas enfim. Tá, ele tá fazendo um bom trabalho. Ele tá fazendo, um bom trabalho. E daí eu fui olhar os comentários, né? Porque os comentários dizem muito sobre o vídeo.
Sim.
Que tipo de público, que tá consumindo.
Exato. Quem
e daí
que é
eu
louco,
olhei
né?
lá, mano, era assim, ó, várias palminhas, umas fotos de umas pessoas, tipo, bem já de idade, gente, sabe? Aparentavam, sabe? Com uns nomes também de gente velha.
Gente e... velha gosta de ver outros encontrando coisa velha pra ele ver se ele sabe o que é.
E eles... Nossa, Ginho, você tem os olhos de águia. Parabéns, teu canal é maravilhoso. E daí aparece o outro lá. Eu morei na fazenda não sei o que há 30 anos atrás.
E achei um desse. E
achei parecido com esse aí. O nome disso aí é não sei o que. E só, sabe, só elogiando o cara. Eu disse, boa, o cara tem um público bem bom, então.
Do Paulo Landim é um público que você acha, né, que vai ser só caminhoneiro? Não, cara. Muita gente assim, inclusive eu. O Drex Racing é só motoboy puto mesmo.
É só xingando. Só.
Às vezes o motoboy, você vê no vídeo que o cara tava claramente errado e os caras tão defendendo o cara ali embaixo.
Uhum. Acontece pra caralho. A Natália foi pro banheiro mandar um áudio porque ela não quis atrapalhar a gravação, tu viu? Que querida, né?
Que querida.
É, muito querida. Ou, de repente, foi mijar e resolveu de mandar um áudio.
Também, né? Às vezes ela acha que ela não pode falar nada aqui.
É, a gente faz uma pressão, né? Uhum. Quando ela fala alguma coisa, né?
Vamos começar a trazer pessoas pra assistir, quem paga... Daí tem que ser bem mais caro, cara.
Daí é mais caro.
Pra entrar aqui na minha casa tem que ser bem mais caro.
Tem que pagar a entrada daí.
Isso, 99.
É, talvez. E o consumo também.
O consumo? É. Vai ter uma comanda. É. E depois eu vou contar as coisas da geladeira.
Entrou no banheiro? Dá comanda aqui. Marca um xizinho. Uma ida no banheiro. Afinal de contas, é muito ruim limpar banheiro com coisado dos outros.
Dos outros, é.
É, mano, é ruim.
Banheiro público, né?
É.
Eu já vi as pessoas limpando banheiro público, parece ser divertido, cara. Elas não botam mão.
Deve ser
é
bem...
É só umas mangueiras bem fortes e cloro não? pra caralho.
É, mas é, tem que ser, né?
É, acabou então.
Tá bom. Tchau.
Tchau. E a fogueira lá? Vai lá apagar essa fogueira.
Mijar em cima da fogueira. Maionese, ketchup e mostarda. Se você puder mandar um pouquinho a mais, nós gostamos bastante de molho.
Mas nós gostamos bastante de ketchup, maionese e mostarda.
É.
Fala de novo. É.
Ou melhor, vocês cobram pelo sachê de ketchup e maionese? Daí ela vai dizer, não cobramos. Ah, então pode mandar um pouquinho a mais.
Uma pizza porque... grande?
É.
Pode mandar um pouquinho a mais de ketchup, maionese e mostarda.
É, manda só um pra cada um. Não dá pra passar aqui na borda, viu, Luiz? E a borda de vocês é na sunga, é ruim de comer, é seca.